Começa agora, Em Pauta. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, um ótimo dia para você que está sintonizado por aqui. Começa agora mais uma edição especial do programa Em Pauta, um bate-papo sobre tudo o que interessa para você que é do Paraná. Eu sou Juliana Sartori, conto com os trabalhos técnicos do Marcos Souto e transmissão ao vivo pela Fábrica Host. Estamos ao vivo na sede da Rede AERP de Notícias, na Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná, e em rede com várias emissoras do Estado e também na internet, no Facebook da AERP e também no canal do YouTube da AERP. Sejam todos muito bem-vindos, ouvintes e internautas do Paraná. Estamos no Agosto Branco, mês de luta contra o câncer de pulmão. São mais de 30 mil brasileiros e quase 2 milhões de pacientes no mundo todo que são diagnosticados com essa doença. E apesar dos números estarem uma crescente, a boa notícia é que cerca de 85% dos casos deste tipo de câncer são ligados ao tabagismo, ou seja, é possível prevenir que mais pessoas fiquem doentes. E quem traz o alerta sobre o câncer de pulmão e o tabagismo no programa Em Pauta de hoje é o médico-oncologista, Dr. Elge Werneck, do Instituto de Hematologia e Oncologia de Curitiba, Grupo Oncoclínicas. Muito bem-vindo, Dr. Elge, e obrigada por aceitarem o nosso convite.
Ju, obrigado, um prazer muito grande poder estar aqui de novo e em especial batendo um papo contigo, com seus ouvintes. Enfim, prazer.
Muito bom, Dr. Elge. Nesse mês de prevenção ao câncer de pulmão, impossível a gente não mencionar, né, a relação com o tabagismo. Mas o que exatamente a gente sabe dessa relação entre o cigarro e o câncer? O que já é realmente comprovado cientificamente?
Pergunta clássica e que a gente vai descobrindo todos os dias que a bomba é maior do que a gente imaginava. O cigarro, ele tem mais de 4 mil substâncias tóxicas. Sendo que dessas, pelo menos 50 são comprovadamente cancerígenos. Isso é um conglomerado de venenos que tem a capacidade de nos induzir à dependência. E esse processo de dependência de alguma coisa que nos causa tão mal é a chave mestra para que nós, num futuro, tenhamos alguma doença. Eu utilizo um veneno, esse veneno me gera uma dependência. Quanto maior a dependência, mais eu utilizo o veneno. Essa fórmula, com certeza, ela vai trazer problema no futuro. Nicotina e metais pesados, chumbo, cádmio, dentre uma série de outras substâncias incluídas no cigarro, são responsáveis diretos por lesar o nosso DNA. DNA, que é a chave mestra do nosso organismo, que é a mente das nossas células, que é como se fosse um processo da fábrica de tudo que funciona no nosso organismo, ele é diretamente lesado por essas substâncias. Poucas substâncias conhecidas pela humanidade têm um potencial lesivo tão grande quanto o tabaco. Isso posto, quanto maior a carga tabágica e quanto mais tempo você está exposto a esse cigarro, maior o risco de você ter uma lesão no seu DNA. A lesão do DNA é o pontapé inicial para o desenvolvimento de um câncer. Por isso, não existe câncer sem lesão de DNA. A célula, que é fisiológica e é mantida preservada do início ao fim da vida do indivíduo, ela não vira câncer. Entretanto, se por algum fator durante a nossa vida ela sofre um processo de transformação, e o principal fator de transformação no nosso meio ambiente é o cigarro, aquilo sim é o protótipo inicial, é o pontapé, é a chave mestra para que aquela célula se transforme numa célula doente e, consequentemente, dê origem a um câncer. No cigarro, em especial, o câncer de pulmão. Mas vale só lembrar que nós estamos falando do câncer de pulmão focados, em especial, no Agosto Branco, um mês de consciência. Mas a gente tem evidências de que o cigarro, ele aumenta os riscos de todos os tipos de câncer. Então, que o nosso ouvinte extrapole essas informações que serão direcionadas ao pulmão para todos os outros órgãos do corpo dele.
Certo. E em que medida que o fumo aumenta o risco de câncer de pulmão? Dá para a gente saber?
Dá para a gente saber. A gente tem um estudo muito clássico, e esse estudo é o que eu sempre falo em todas as entrevistas, todas as oportunidades que eu tenho para os meus colegas e para os meus pacientes. Existem poucos dados na literatura que nos proíbem totalmente de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, não existe nenhum dado na literatura que mostra que se você tomar uma latinha de cerveja, por exemplo, por semana, você vai aumentar o seu risco de doença cardiovascular ou de cirrose, por exemplo. Não existe nenhum estudo que mostra que se você comer defumados uma vez por semana, vai aumentar o seu risco de câncer gástrico. Isso é, a gente ainda acredita que existam limites em que a gente pode utilizar aquela substância. Uma cervejinha uma vez ou outra, um defumado uma vez ou outra, isso não vai me matar. Uhum. Única substância em que a gente sabe que o consumo mínimo, isso é, uma unidade por dia, aumenta o risco, é o cigarro. Existe um estudo clássico que mostra que indivíduos que fumam um cigarro por dia, e geralmente é o quê? É aquele vovô que muitas das vezes, depois do almoço ou depois da janta, ou aquela pessoa que acaba fumando no momento de estresse ali dentro de uma reunião e outra, que esse um cigarro por dia aumenta em até 8 vezes o risco do desenvolvimento do câncer de pulmão. Uhum. Só gostaria de lembrar, Ju, que todo ser humano, desde que vivo, está sob risco de adoecer. Ninguém vai virar semente, estamos todos aqui para padecer de alguma doença. Então, todos nós temos um risco intrínseco de desenvolver uma doença cardiovascular, um infarto, um AVC. E, da mesma forma, uma neoplasia, um câncer. Isso vale para câncer de pulmão também. Mas o cigarro, ele potencializa demais esse risco, fazendo com que quem fuma um cigarro por dia aumente esse risco em até 80 vezes e que a população geral fumante tenha um risco aumentado de até 30 vezes. Existem alguns dados mais conflitantes, baseados em regiões do mundo, onde esse aumento chega a 80 vezes a população normal. Mas se eu pudesse deixar um número mágico, quem fuma e fuma de forma crônica, rotineira, digamos que aí acima de 5, 10 cigarros por dia, tem aproximadamente 30 vezes mais chance de desenvolver o cigarro, de desenvolver o câncer de pulmão, do que, por exemplo, eu e você, que não somos fumantes.
Certo. E tem tipos de câncer de pulmão também, né?
Tem tipos, mas é importante lembrar que quase todos eles estão intimamente relacionados ao cigarro. Como, perdão, como você disse no começo, desde o início, 85% de todos os casos estão relacionados ao tabagismo. Esses outros 15% normalmente acontecem na população feminina, numa idade um pouco mais jovem, na faixa dos 50 anos, do que a população que normalmente padece de câncer de pulmão, na faixa dos 60 a 65. Existe uma predileção desse tipo de câncer não relacionado ao tabagismo para mulheres asiáticas. Certo. Esse grupo responde não mais do que 10, 15% de todos os casos e deve, portanto, ser tratado como uma situação de exceção. Os 85% restantes, eles são, sim, relacionados ao tabagismo. E por que é importante falar tabagismo e não cigarro? Porque os malefícios, eles não derivam única e exclusivamente desse cigarro legalizado. Não é só do maço. Eu coloco nesse pacote maconha, narguile, cigarro eletrônico, fumo, fumo de rolo, cigarro de palha, cachimbo e todas as formas inalatórias dessas substâncias que contêm a nicotina. A nicotina ela tem uma capacidade, portanto, de gerar uma dependência muito grande, daí a dificuldade de quem fuma abandonar esse hábito. E com essas novas formas de fumo, cigarros aromatizados, cigarros eletrônicos, que no fundo nada mais é do que um líquido que possui várias dessas substâncias associadas a outros sabores, o narguile, que traz aí um aspecto social, é como se estivesse dividindo aí um chimarrão entre amigos, enfim. Tudo isso traz, além dos problemas relacionados às substâncias que estão no cigarro normal, um combo de outros produtos, todos eles químicos, que aumentam ainda mais o risco de desenvolvimento do câncer de pulmão. Então, o câncer de pulmão e vários outros cânceres, como eu já disse, ele está relacionado ao hábito de fumar, ao tabagismo, que não relaciona-se, portanto, exclusivamente ao cigarro de caixinha, de maço, que vende na padaria ou na banca. Não. Todos esses hábitos relacionados à prática de inalar aumentam esse risco. A gente tem dados que muito nos preocupam, Ju, porque nos últimos anos ganha muito espaço o cigarro eletrônico e no nosso país, no nosso continente, o narguile. São duas formas de fumo que até 10, 15 anos atrás quase não existia na minha juventude. Eu não lembro de ver ou ouvir falar de narguile ou cigarro eletrônico, mas que hoje fazem parte da juventude. Só para que lembremos, o cigarro eletrônico, ele é um problema de saúde pública nos Estados Unidos e na Europa. E gostaria de lembrar para os jovens que estão nos ouvindo, para os adultos jovens, para as mães e pais, o cigarro eletrônico, ele não é bonzinho. Inclusive, dentro dele, existe um óleo derivado da cannabis, derivado da maconha. E parece que esse óleo, que não tem, teoricamente, capacidades drogaditas, se assim pudéssemos, alucinógenas, não é isso, mas que esse componente, esse óleo derivado da cannabis, foi o responsável por uma série de mortes agudas nos Estados Unidos há 1 ou 2 anos por uma pneumonia desconhecida. Atribuíram isso, inclusive, a várias dessas substâncias e o FDA, né, que é o órgão fiscalizador de drogas, enfim, lá, colocou uma série de regras limitando esses produtos e as concentrações deles. Então fica esse alerta para o cigarro eletrônico. Passando para o narguile, a gente tem um estudo clássico também da Palestina em que adultos jovens na faixa de entre 25 e 40 anos que consumiam narguile com frequência, isso é, pelo menos 2 vezes por semana, eles tinham, numa amostra de 1.000 indivíduos, 370 desenvolveram durante essa idade, esse período curto, até os 40 anos. O que é que eu estou querendo dizer? Que nessa população, 37% dos jovens que utilizavam narguile desenvolveram câncer de cavidade oral ou esôfago. O que não existe de dúvida é que eles são cancerígenos. Os números, os riscos, isso vai variar muito de população, de quantidade, de intensidade, de outros fatores relacionados. Mas não há dúvida alguma, e eu gostaria de passar isso para o nosso jovem, para o nosso ouvinte. A sensação de prazer de agora, ela paga um preço muito alto logo ali na frente. Outro dia, Ju, a gente que é amigo... Outro dia a gente era jovem saindo da escola, hoje nós temos filhos, hoje a gente tem uma vida adulta, a gente paga a conta e parece que foi ontem. Então o preço ele vem muito rápido e eu só deixo esse alerta para o nosso ouvinte e para os familiares próximos para que qualquer forma de tabagismo seja desestimulada a qualquer preço.
Certo, e independente da idade, para jovens, para até o pessoal às vezes... da população rural, que tem aquele costume do cigarro de palha, que também parece tão inofensivo, né? Mas a gente sabe que também tem o mesmo risco, né, doutora?
A magnitude dos riscos, ela pode até ser questionada.
Sim.
Mas levando em consideração a dificuldade de se fazer estudo isolando cada uma dessas substâncias, até porque grande parte daquele que fuma um cigarro eletrônico, se ele estiver numa festinha, ele vai fumar um cigarro normal. E a grande parte daquele que usa maconha recreativa ou de forma crônica, ele acaba também, durante o trânsito, fumando um cigarro normal. Você isolar de forma completa essas substâncias é quase impossível. O que a gente hoje tem muito claro para toda a Organização Mundial de Saúde? Que as substâncias inaladas e inaláveis através de cigarro e esses hábitos... Todas elas são extremamente cancerígenas, representam entre 85% e 90% de todos os casos de câncer de pulmão e, para finalizar, representam 30% de todas as mortes evitáveis no mundo. um terço de todos os óbitos no mundo não ocorreriam se não existisse nenhum desses hábitos de tabaco.
Certo, esse é o alerta então do Dr. Elge Werneck, oncologista. Estamos aqui no programa Em Pauta falando sobre Agosto Branco, que é o mês de prevenção do câncer de pulmão. A gente faz um intervalo rápido e já voltamos para falar mais um pouco sobre este assunto. Voltamos já.
Em Pauta. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.